Nós estamos todos muito conectados com a situação planetária. E Maria está fazendo várias comunicações nesse sentido e pedindo claramente a nossa participação no trabalho orante. Nós vamos ver o que Maria tem dito a respeito disso, porque não só a situação é muito mais grave do que nós pensamos, como também a repercussão dessas situações, o que poderá acarretar. E ontem, na nossa partilha, nós ouvimos de Mayuma certas coisas. E Mayuma nos disse que o planeta estava com risco de terminar, como planeta vivo. E a humanidade, naturalmente, correndo o risco de desaparecer deste planeta. Mas isto está gravado e vocês poderão depois recapitular, se quiserem, porque existe aqui, de nossa parte, uma tarefa de ajudar as pessoas a compreenderem a situação do planeta. E depois, se não quiserem compreender, a responsabilidade seria deles. Mas todos nós que nos consideramos apóstolos, não? Todos nós que nos consideramos estudantes e que nos consideramos seguidores dos mensageiros divinos, teríamos que incluir nas nossas tarefas esse trabalho de esclarecimento das pessoas a respeito da situação. Hoje nós vamos então aqui comentar primeiro pensamentos de Maria e depois entraremos no assunto específico da situação atual. Aqui Maria, no dia 12 de novembro, disse o seguinte: Os redimidos seríamos nós, não? Os redimidos estão sendo chamados para cumprir tarefas que não estavam previstas, porque as coisas se agravaram de tal modo que cada um de nós, que somos discípulos, tivemos as nossas tarefas muito aumentadas, muito ampliadas. Muitos ficaram com aquilo que estavam fazendo e outros assumiram um pouco mais e outros assumiram tudo o que veio e que não estava previsto. Isso dentro da possibilidade ou dentro da disposição interna de cada um. Nós sabemos que é na medida que a nossa alma ou que a nossa mônada vai nos apoiando, é que nós vamos encontrando forças e meios para nos ampliar na nossa colaboração nesta parte planetária. De forma que, antes de mais nada, cada um de nós que sente que deve assumir mais tarefas, que deve assumir coisas que estavam imprevistas, como diz Maria, teria que pedir auxílio do próprio espírito, pedir auxílio da própria alma, e é possível, ou quase certamente, que esse auxílio virá. E aí nós vamos aprendendo gradualmente a nos adaptarmos às necessidades que aumentam gradualmente. Nós não podemos ter a ilusão de que este pouco que fazemos vai ser sempre nesta quantidade. Aliás, a hierarquia já declarou que aqueles que cumprem o plano, neste momento, não fazem mais do que 30% do que deveriam estar fazendo. Cada um de nós tem uma parte no plano. E esta humanidade faz 30%, quando faz, faz 30% do que seria a sua parte. Isto é com nós todos, não há exceções. Porque as exceções a gente não cita, porque aqueles que são exceções estão fazendo o que devem. E nós estamos fazendo muito pouco, porque não passamos de 30% daquilo que a nossa mônada e que a nossa alma teriam capacidade para fazer e para realizar. E Maria disse que a ciência da criação, porque a criação, aquilo que nos criou, segue uma ciência. E a ciência da criação é revelar aos seus adeptos, é revelar aos seus colaboradores a verdade. Por isso que ela está falando desse jeito e por isso que ontem foi falado também desta forma. Porque a criação é uma ciência e dentro dessa ciência nós devemos estar sempre em contato com a verdade. Porque aí não poderemos um dia dizer eu não sabia, ah, eu pensei que eu estivesse fazendo a minha parte. Não, nós estamos fazendo, quando estamos fazendo, 30% daquilo que deveríamos estar fazendo. De forma que não há dúvida nenhuma, porque isso é Maria que está dizendo e Mayuma. Agora, aqui Maria diz que os astros, o que ela chama de astros é toda esta vida universal, não? São todos os outros mundos, os outros planetas, as estrelas, isto são os astros. E que eles reúnem todos os elementos para que a gente possa despertar. Então, se algum de nós não está ainda desperto o suficiente, os astros, todo esse conjunto de consciências universalmente reunidas, esses astros têm como nos ajudar, desde que a gente se abra para ser ajudado. Agora, quando se pede uma ajuda para essas consciências universais, quando se pede uma ajuda, a gente só vai fazer isto depois de ter feito a própria parte e não querer que os astros façam a parte que nós não estamos fazendo. Então, se nós estamos fazendo 30% do que deveríamos fazer, nós teríamos que, tendo consciência, devemos primeiro nos atualizar. E quando estivermos fazendo toda a nossa parte, então aí chegou o momento de pedirmos ajuda e de nos abrirmos para este universo. E aí iremos ter a experiência de que as nossas possibilidades são muito maiores do que aquelas que nós conhecemos. E que as nossas possibilidades são tão maiores que quando apelamos para o universo nos dá um impulso. E nesse impulso, que parecia que para nós era uma coisa impossível, nesse impulso do universo, nós vamos descobrir que podíamos estar fazendo muito mais. Então, como não estamos fazendo mais do que 30% do que deveríamos, é por isso que estamos neste estado de ignorância. É por isso que não conseguimos um contato com o universo, não conseguimos um contato com o outro lado da vida, porque não estamos nos dispondo a nos unir com tudo isso. Nós não somos ainda unidos com tudo isso, não? Porque se fôssemos unidos, não teríamos, por exemplo, descanso. Não teríamos, por exemplo, domingo. Não teríamos horas de descanso se estivéssemos unidos com isso. Porque outro dia fizeram uma pergunta para a hierarquia e a hierarquia nos chamou para nos reunirmos a 1h30 da manhã. E as pessoas ingênuas disseram, a essa hora? Disse, mas nós não dormimos. Eles responderam, vocês dormem, mas nós não dormimos. Então, se nós queremos seguir os mensageiros divinos, se nós queremos estar com eles, junto com eles, e sabendo que as almas despertas que estão fazendo 30% não são suficientes. Deveria haver muito mais almas despertas e fazendo o suficiente para que nós estivéssemos caminhando junto com a hierarquia. Então vejam o grau de misericórdia que a hierarquia tem para conosco. E aqui Maria diz, recordem, a promessa dos 1000 anos de paz está vigente. Trabalhem para que se estabeleça e para que o reino de Deus possa descender durante as tribulações. Bom, se a tribulação já estivesse em ato, nos seus maiores momentos, nós estaremos todos, não sei em que situação, porque não estamos treinados em um ritmo como vai ser necessário. Agora vamos passar para três comunicados que ela nos enviou. Um no dia 15 de novembro, outro no dia 16 e outro no dia 17. Esses comunicados foram passados durante a viagem desse grupo e eles estavam no ônibus quando, ao meio-dia, às 12 horas, vieram esses comunicados. Então, no ônibus, todo dia às 12 horas, vinham essas mensagens para que depois elas chegassem ao nosso conhecimento. Então, nós vamos começar pela primeira do dia 15 deste mês. São mensagens muito recentes e vocês sabem que há muitas nos esperando, não? Para que a gente as estude e se aprofunde nelas. São José, por exemplo, tem mensagens que dizem respeito ao nosso funcionamento interno e que nós, em duas partilhas por semana, não temos tempo nem meios para estudá-las todas. Mas vocês encontram isso nos sites e poderão, nas suas horas de reflexão, cuidar disso. Porque o que São José tem nos passado são verdadeiros tesouros. E ali tem coisas que nunca foram ditas para a humanidade, nunca foram reveladas. De forma que nós sabemos que isso tudo existe e, a uma certa altura, teremos que escolher de que lado estamos, como disse Mayuma ontem. Ele diz, vocês têm que decidir de que lado vocês estão. Se vocês estão para o mundo assim como ele é e continuam no mundo assim como ele é, ou se vocês são sementes da terra futura, ou se vocês são sementes da humanidade futura. Nós temos que nos autoconhecer. Porque se eu sou parte desta humanidade assim como ela está, é uma coisa. Agora, se eu sou semente de uma humanidade futura, eu tenho muito que me doar ainda. Bom, aqui, Maria diz, queridos filhos, o mundo padece das consequências de uma grande maldade humana. Isso que está acontecendo no mundo é um retorno da maldade humana. O tamanho da maldade humana nós não conhecemos. E o karma humano também desconhecemos. Mas o tamanho da maldade humana é inconcebível você imaginar isto. E o mundo, neste momento, está padecendo as consequências disso. É um retorno de maldade que toda a humanidade perpetrou e que está na situação mundial atual demonstrada, aberta. E ela diz, porém, tudo isto não perdurará. E para evitar uma catástrofe na vida humana e para impedir que toda a raça humana se degenere, eu venho para pedir novamente que me dediquem ao menos um mistério do Santo Rosário por dia. Enfim, nós que estamos degenerados, que estamos impedindo que muitas coisas aconteçam, ela diz que vem nos pedir novamente um mistério do Santo Rosário por dia, só isso. Veja. Para assim aliviarmos a amargura que a criação sente pelos seus filhos. De forma que nós somos criados e estamos devolvendo para a fonte criadora uma amargura. Eu não sei o que quer dizer amargura em se tratando da fonte criadora. O que Maria quererá dizer com amargura nesse sentido? A gente não sabe se a fonte criadora está olhando para a sua criação e não sabe o que fazer dela, ou se está olhando para essa criação e estará pensando o que fazer. E se tem algum plano para tirar essa sua criação deste ponto. Criação no sentido de humanidade, porque todo o resto da criação está se comportando de forma diferente. Para que os sagrados corações consigam dissipar as correntes de mal que se expandem como veneno no coração dos homens, eu venho implorar-lhes. A Mãe Universal está nos implorando que me ofereçam a mais pura oração do coração para que eu possa transmutar toda a arrogância e todo o poder humano. Então ela está nos pedindo que façamos um mistério do rosário por dia e que a nossa oração seja pura, que a nossa oração seja do coração. Porque se essa oração não for pura, se isso não for do coração, isso de nada serve, de nada vale. E ela não poderá suprir tudo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Porque ela, lá na sua consciência, determinou que se depender dela, que a humanidade não vai desaparecer. Se dependesse de nós, já não existiria mais. Mas ela, na sua maternidade cósmica, disse que ela vai fazer tudo o que ela puder para que isto não aconteça. Então, quisera pedir-lhes, em nome do meu amado filho, que orem comigo durante 60 dias para que nesse ciclo a graça de Deus e o poder insondável da misericórdia impeçam o despertar da Terceira Guerra Mundial. Então, para que seja possível impedir que haja a Terceira Guerra Mundial, para que seja possível impedir isto, precisaria que nós, por 60 dias, orássemos com ela, mas com o coração, de verdade. Isto é, ela, apesar de ser onipotente e onipresente, diante de certas leis, ela tem que cumpri-las. E parece que se nós não dermos um sinal de que poderemos orar um mistério de rosário por dia, quando deveríamos estar orando permanentemente, ela está nos avisando. Como é que eu vou fazer para impedir que aconteça esta guerra? Aqui deste lado do planeta, nas Américas, nós não temos ideia do que é uma guerra mundial. Porque aqui nunca houve isso. E nós recebemos isso por reflexos e assistimos isso pela televisão. Mas realmente nunca participamos de uma guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda, durante essas duas guerras, a genética da humanidade perigou de ser mudada, dadas as coisas que nós respirávamos e que não tínhamos consciência. E agora, se vier esta Terceira Guerra Mundial, o nosso código genético não permanecerá como está. Isso ela não pode deixar de nos avisar. E ela não está pedindo para nós nada de impossível, não está pedindo esforço algum. Está pedindo que nós oremos com ela durante 60 dias. Não está estabelecendo horário, nada. Quer dizer, pedir menos não pode. Então, vocês veem o tamanho da misericórdia e o tamanho do perdão da criação para conosco. Para que, acima de tudo, reine o amor e a justiça de Deus, venho a pedir-lhes que roguem a Deus, porque a humanidade se está desviando cada dia mais da sua verdadeira realidade mental e emocional. Ela nem está dizendo realidade espiritual, porque nós nem sabemos o que é isso. Ela está dizendo que nós estamos nos degenerando dia a dia em termos de coerência com a nossa realidade mental e emocional. Isso, acredito que a gente tenha capacidade de, refletindo, saber do que se trata. E se nós conseguirmos nos atualizar um pouco nisso, aí quem sabe se vamos poder fazer uma introdução na nossa realidade espiritual e ver lá como é que as coisas estão. Implorem a Jesus misericordioso que sua intervenção divina se estabeleça no seio desta humanidade enferma. Olhe, para nos dizer que a gente peça a Jesus que se estabeleça no seio desta humanidade enferma, é porque se isso não acontecer, vamos desaparecer, vamos morrer. E nas aparições, principalmente nas aparições de Cristo, nas aparições vocês têm depoimentos dele nos convidando para essa introdução no coração dele. Olha, é muito importante este CD, hein, que Frei Elias canalizou, Momentos Especiais com Cristo Jesus. Porque aqui estão coisas que, se nós ouvirmos direito, algo acontecerá no nosso interior. Momentos Especiais com Cristo Jesus. E aqui Maria diz: se mais de dois orantes se unirem neste sagrado propósito, se mais que dois se unirem a esse sagrado propósito, tragédias serão evitadas e a paz reinará por um tempo mais. Não é que se implantará, por um tempo mais. Peço a Deus que todos os meus filhos tomem séria consciência para que transpassem este Armagedom em paz e harmonia. Armagedom, vocês sabem que é isto que está se aproximando e que já está aí em certas dimensões, que é a luta final entre as forças positivas e as negativas. E se nessa luta, que vai estar no auge daqui a pouco, se nós não estivermos definidos, é possível que a gente fique do outro lado, sabe? Ela não está dizendo isto claramente, mas isso é uma possibilidade. De forma que estar do outro lado é estar diante da desintegração. Porque o mal, quando nós fazemos um pacto com ele, ele faz o pacto para nos pegar. Mas depois que nos pega, ele não cumpre o pacto. De forma que quem faz o pacto com ele nesse momento, não fique seguro que no Armagedom não vai ser destruído. Porque os pactos com o mal são falsos da parte do mal. Tal seria, precisaria ser muito ingênuo, não é, para pensar que o mal vai fazer um pacto com você e vai cumprir. Não seria o mal, seria outra coisa. E ela nos agradece, para terminar esta comunicação, por estarmos aliviando o pranto dos sagrados corações. Porque pelo fato de estarmos ouvindo, pelo fato de estarmos atendendo esse chamado, nós estamos aliviando aqueles que assumem a nossa parte e aqueles que assumem a nossa transmutação. Dia 16, também durante a viagem, sempre ao meio-dia, ela disse o seguinte: as súplicas dos justos poderiam reverter as constantes agressões que os homens geram entre si para obter poder e benefício próprio. Nós só lutamos no próprio benefício. Nós só nos movemos quando se trata de nós. E damos a desculpa que temos coligados que dependem de nós. Isto não existe na realidade. Isto de dizer que você está nesta vida porque tem os coligados que você tem que sustentar, isto é uma ilusão e uma hipocrisia muito grande. Porque cada um é responsável por si. Cristo se responsabilizou por todos nós. Cristo assinou um aval e a humanidade não foi destruída. Mas isso é Cristo. Nós não somos Cristos ainda. Não queiramos fazer o que só Ele pode. Porque cada um é responsável por si. E isto de dizer eu não posso fazer porque fulano não faz, isto é hipocrisia, porque isto não é realidade dentro da lei espiritual. Olha, estão todos avisados. Deus necessita que os mais despertos tomem consciência sobre o fim dos tempos que toda a humanidade está atravessando e sobre a falta de preparação e a falta de oração que existe na maioria das almas do mundo. Então, a maioria das almas do mundo não tem preparo e não tem oração. Nem sabem o que é oração. Essa falta de consciência e de preparo desperta o medo. Então, quem não tem consciência e quem não está preparado, mesmo que não queira, vai sentir medo. Se alguém aqui sente medo, é porque não está fazendo o que deve e não está preparado para entender a situação. Então, é por isso que tem medo. Então se prepare, faça o que tem que fazer, que é para ser curado do medo. Porque o medo, nós não sabemos onde iria nos levar. Certamente para a autodestruição. Essa falta de consciência e de preparação desperta o medo e fortalece a desunião entre as criaturas. Mas vossa mãe, que está no céu, roga para que toda essa transgressão moral e social termine. Nós estamos dentro de uma transgressão moral e social. Estou dizendo isso no nosso rosto. O que mais queremos? Porque a moral das criaturas e a moral da terra é imoral. Não tem nada a ver com moral. Esta moral daqui é imoral. Então dizer que está na moral desta terra, está na imoralidade. Porque na moral desta terra, existe tudo o que existe por aí e cada um está tratando de si. Esta é a moral desta terra. Bom, ela deseja profundamente que todos os grupos de oração, olha, os grupos de oração estão me escutando neste momento. Ela deseja profundamente que todos os grupos de oração se convertam em verdadeiras ilhas de salvação para as almas que deverão ser acolhidas. Então, ela define um grupo de oração como ilhas de salvação que devem acolher as almas que estão precisando, ou que estão perdidas, ou que estão aí completamente dispersas. Isto é um grupo de oração. Cada um ali dentro é uma ilha de salvação, na definição de Maria. Queridos filhos, os tempos estão se degenerando mais rápido do que parece. Tudo isso que nós estamos vendo, essa degeneração, Isso está acontecendo muito mais rápido do que nós podemos ver. Então, daqui a pouco, se nós não despertamos já, daqui a pouco, quando quisermos abrir os olhos, já não adianta mais. Queridos filhos, os tempos estão degenerando-se mais rápido do que parece. E isto é provocado pelos horrores sangrentos que hoje vive toda a humanidade. Toda a humanidade, porque a humanidade é una. Então não pense que aqueles horrores que estão acontecendo em outros lugares da Terra, que nós não estamos participando. Todos nós estamos participando disso. Primeiro porque não fazemos mais que 30% do que devemos fazer. E isto é um horror. De forma que somos irmãos de todos esses. Estamos irmanados com isso. Se em verdade, filhos, a força da oração não fosse mais forte que tudo o que sucede, o mundo inteiro ingressaria no seu grande fracasso espiritual e planetário. É que tem consciências orando, sabe? E entre as consciências que estão orando, existem consciências muito elevadas que estão orando. E uma oração de uma consciência elevada, uma oração de um mensageiro divino, está impedindo que haja um fracasso espiritual e um fracasso planetário. O planeta pode fracassar. Isto quer dizer um fracasso da humanidade. Era para poder evitar as consequências dos próprios desastres que a humanidade gera, que a vossa Mãe Celeste vem do universo para pedir-lhes que vivam em paz e que atendam esta situação mundial com a importância que ela merece. São 60 dias de oração com ela. É um mistério do rosário por dia. Se a gente for comparar isto com o que está acontecendo, queridos filhos, rezemos para que os núcleos internos de todos os grupos de oração possam corresponder para reverter esta atual e maléfica crise planetária. Temos que fazer orações para que os grupos de oração assumam para reverter esta maléfica crise planetária. Depois de avisado uma coisa destas, é muito difícil que não se cumpra, se as coisas continuarem como estão. Que vossa interna misericórdia desperte, pois muitas almas deverão ser atendidas e acolhidas pela oração e pelo coração de cada um de vocês. Assim, ao menos, abrirão uma pequeníssima porta para que a luz de Deus ingresse em um mundo cheio de trevas e de espantos. Espantos, vocês viram, né, o olhar das crianças em certas partes do mundo, não? Diante do que estão assistindo. Já viram o olhar daquelas crianças, não? Bom, dia 17 de novembro tem a última transmissão que estamos estudando hoje. Vossa Mãe Celeste implora definitivamente ao Santo Arcanjo Miguel para que ele coloque o poder criador da sua espada de luz sobre aquelas regiões e sobre aquelas consciências do planeta que provocam a desordem mundial. Bem, a esta altura, ela já está apelando para um dos seus arcanjos, porque ela é a condutora de todo o reino angélico e arcangélico. E ela já está apelando, a esta altura, a este arcanjo Miguel, que é um muito antigo colaborador dela, muito especial. Então ela está implorando definitivamente ao Santo Arcanjo Miguel para que ele coloque o poder criador da sua espada. Aquela espada do Arcanjo Miguel não é para guerra, aquela espada. Aquela espada é um poder criador. Então quando ele põe aquilo, ele está pondo um poder criador em cima do que ele está tocando. Aliás, não sei se toca, basta chegar perto, é o suficiente. Então, para que coloque o poder criador de sua espada de luz sobre aquelas regiões e consciências do planeta que provocam a desordem mundial. Quer dizer, essa desordem que está acontecendo, segundo o que ela diz, vai ser tratada com a espada do arcanjo. Se isto chegar a suceder, a lei será dura para os ingratos e para os injustos, e isso não poderá se reverter. Se ele chegar a pôr aquela espada, ali onde aquela espada chega, os injustos não têm como reverter a sua situação. Por isso, ela está chamando um arcanjo, que não é o papel dela fazer isto. É para impedir um castigo que poderia ficar marcado na humanidade, que a Vossa Santíssima Senhora do Céu desce ao mundo para rogar a todos os seus filhos que peçam por misericórdia e redenção. Se está pedindo que nós também peçamos misericórdia e redenção, é porque parece que isso está sendo necessário. Nós não sabemos o que a criação pode fazer diante de um movimento que isso é feito por Maria. E nós, o que estamos fazendo? Será pela súplica profunda e verdadeira dos orantes do mundo que um tempo mais de paz pode se organizar. Um tempo mais de paz pode se organizar. Do contrário, se a humanidade mais consciente e desperta não pusesse atenção no chamado que vem diretamente do céu, porque um chamado dela não é dela. Maria não tem que chamar ninguém. Quando ela chama, é o céu que está chamando. Ela está como intermediária do céu. O céu não tem um contato conosco. Impossível. Então precisa que haja uma intermediária para que haja um contato do céu. Então nós estamos sendo tocados pelo céu, é através dela. Ela está humildemente dizendo que não é ela que faz. Vossa humanidade verá muito mais que o sangue correr e que os corpos apodrecerem nas ruas. Nós vamos ver muito mais do que isso. Quando nós vermos o sangue correr e os corpos apodrecerem nas ruas, aí é que vai começar. E nós veremos muito mais. E aí diz um ensinamento, que não está incluído aqui, é que ninguém pode deixar de ver isto. Quando isto acontecer, não tem onde se esconder. Não tem como fechar os olhos. Não tem como dizer, não quero ver, vai ver. Vai estar diante disso. E isso vai ser nas nações do mundo. Não diz quais são, diz nas nações do mundo. Se isso sucedesse, ficaria estabelecido no mundo um reino de obscuridade. Aí vem aqueles anos de escuridão. Depois que a gente vê bem o que foi feito, aí vem a escuridão, e o resto se passa no escuro. Mas, como meu imaculado coração triunfará, eu virei para pedir a vida e a entrega de alguns servidores. Isto é, alguns de nós, nesta etapa, na hora da escuridão, alguns de nós vão ter que entregar a vida. Alguns de nós, servidores, vão ter que entregar a vida. Isso aconteceu também há 1000 anos atrás. Alguns entregaram a vida e foram comidos pelos leões, vocês se lembram, né? Eu digo vocês se lembram porque nós todos estávamos encarnados naquela época. Não estávamos entre aqueles do Coliseu, certamente. Porque já estaríamos na 7ª dimensão e nunca mais voltaríamos de lá. Então, se estamos aqui, é porque não fomos nós os comidos pelos leões. Mas vai ser pedido a entrega de alguns de nós. Então, nos preparemos. Ninguém sabe quem é. E não é uma entrega que a gente faça. É uma entrega que vai ser pedida por aqueles que nada fazem. Porque a criação tem amor pelas suas criaturas. De forma que se houver alguém que doe a vida, todos estão redimidos. Eu virei para pedir a vida e a entrega de alguns servidores para que, em nome do Santo Jesus Cristo, eles equilibrem todas as causas degeneradas neste mundo de hoje. Isso evitaria que esse reino injusto se estabeleça e que o poderoso coração de Maria triunfe nas grandes regiões da Terra. E assim, os anjos da Santíssima Trindade descerão ao planeta para retirar as consciências que abriram as portas ao mal. Então, tem toda uma organização e, no fim, alguns anjos virão buscar aqueles que abriram as portas do mal. Porque esses que abriram as portas do mal, esses não vão permanecer nesta Terra. Porque a Terra vai ser outra e o karma cósmico não vai permitir que quem abriu as portas do mal continue aqui. Assim, muitos verão no horizonte o grande prodígio da Mãe do Sol, um sinal que marcará o começo dos esperados 1000 anos de paz. Não seria possível os 1000 anos de paz com aqueles que abriram as portas para o mal. Porque aqueles que abriram as portas para o mal estão bem definidos. Então vão continuar o que tiver de continuar em outra parte, não aqui. Mas para que isso suceda, tudo o que parece impossível e sacrificado será pedido aos que deram o sim. Aqueles que deram o sim de coração, não esse sim que nós damos de boca. Quem deu o sim de coração, vão aceitar este sim. Vão aceitar este sim e esses serão aqueles que vão se oferecer para esta operação. E será dessa forma que a obra de Deus não se perderá. Porque se não for assim, tudo isso está perdido. E uma obra de Deus jamais pode se perder. Claro que deve haver alguém que seja intermediário em tudo isso. Que deve ter uma consciência que possibilite que a obra de Deus não se perca. É dessa forma que a obra de Deus não se perderá, como o sangue inocente de hoje corre nas ruas do mundo e a obra de Deus terá sua vitória através da graça. Em tudo isso, em todo esse sangue que está correndo, aí, a uma certa altura, pode haver uma graça e a obra de Deus acontecerá. Mas até que isto surja, até que chegue este momento, muito sangue vai correr. E nós, avisados de tudo isso, e nós tratados como legítimos filhos, porque somos tratados como legítimos filhos, e como sabemos que estamos sendo tratados como legítimos filhos? Porque estamos escutando a verdade. Se diz a verdade aos legítimos filhos. Porque os outros seria um desperdício de energia. A verdade se diz para os legítimos filhos. De forma que isso são assuntos que não deixam de ser um pouco misteriosos. E nunca se sabe entre nós quem está como legítimo filho ou quem está tendo a última oportunidade. Isto é misterioso e isso ninguém sabe. Dizem que só Deus é que sabe. E Maria disse uma vez que nem tudo ela sabe. E tem coisas que só Deus sabe. Teríamos que responder de alguma maneira. Teríamos que responder de alguma maneira. E eu gostaria de repetir aqui o que é um grupo de oração. Porque um grupo de oração é um grupo que está num nível que acolhe as almas que necessitam. Acolhe. Acolhe e faz com que sejam salvas. Bom, não há tempo a perder, então vamos nos acelerar um pouco nos nossos movimentos, porque estamos realmente bastante lentos. Estamos bastante lentos e claro que isso tudo é porque não somos totalmente conscientes do que se passa. Porque se estivéssemos conscientes, estaremos numa outra posição. Agora, que não estamos fazendo mais que 30% do que era devido, isto podemos escutar e aqui não há possibilidade de engano. Então vamos ver como nos colocamos diante de tanta revelação. E ela diz aqui numa das suas últimas linhas do dia 12 de novembro: aprendam a não jogar com as leis. Com as leis não se joga, hein? Com as leis não se brinca. Aprendam a não jogar com as leis. Sejam humildes e não deixem de conquistar a própria conversão. Porque nós precisamos é de conversão. Nós precisamos nos converter. Precisamos virar do outro lado. E não deixem de conquistar a própria conversão. Conquistar quer dizer que está havendo necessidade de esforço. Nós temos que nos esforçar para nos converter. Não pense que vai facilmente. Porque as coisas chegaram num ponto que nós vamos ter que nos esforçar e conquistar a nossa própria conversão. E recordem, a promessa dos 1000 anos de paz está vigente. Trabalhem para que se estabeleça e para que o reino de Deus desça nos tempos de grande tribulação. Eu acho que com isso nos damos por avisados. Nos damos por alertados. Obrigado.